Emergência Rules Podcast. Doidos por emergência. Platonista, pegue sua caneca com café, seu laringoscópio, suas pás de desfibrilação, porque está começando mais um episódio do Emergency Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente de Brasília, e hoje aqui eu tô com ela de novo, Julie Santos.
Oi gente, tudo bom? Falando aqui de Brasília também.
Hoje o tema é bem bacana, né? É um tema que eu acho bem interessante, cara. Eu gosto muito de pegar isso na emergência. Sobre o que a gente vai falar hoje, Julie?
Então, gente, hoje a gente vai falar de hemorragia digestiva alta, uma situação comum no pronto-socorro. Você tá lá de plantão, chega um paciente pra você, é um paciente masculino, olhando pra ele você já vê que é um paciente provavelmente acima de 50 anos de idade, e aí ele chega com a história de que tava vomitando sangue, passando mal, e é levado às pressas, carregas lá pra sua sala vermelha. Você monitora o paciente, começa a conversar com o familiar, já que o paciente está agitado, ele não consegue te dar muitas informações, e descobre que ele tem 57 anos, tem pressão alta, previamente hipertenso, então, é etilista, e nesse dia ele, de repente, começou a vomitar sangue várias vezes. O acompanhante fala que encheu um balde de sangue, mas ele não consegue dizer exatamente a quantidade.
Nossa. É desse jeito, né, cara? Os pacientes, eles ficam muito desesperados, eles... Qualquer coisa é um balde de sangue mesmo.
A gente tem que tomar cuidado e tentar, né, tipo, quantificar. Ah, mas tipo, um litro, como é que é esse balde? Dava pra encher o quê? Às vezes também não é só sangue, né? Então tem que tomar cuidado pra quantificar, pra gente tentar quantificar direitinho isso. Mas, enfim, a gente vai acreditar na informação que é passada pra gente e vai usar a informação com cautela, com certeza. Vai usar a informação com cautela. E aí você encaminha, então você, enquanto você conversa com o familiar, o paciente está sendo monitorizado, ele está um pouco agitado, e aí você já vê os sinais. Ele está com uma pressão de 110 por 54, com uma frequência cardíaca de 110, com saturando 92% em ar ambiente, a temperatura dele é de 36,6 e a glicemia de 145. E aí, será que é um paciente grave? Será que não é? O que você acha, Lucas?
Sendo sincero, né, cara, hemorragia digestiva é bem difícil de você, só falando assim, você dizer se é grave ou se não é, né? Mas assim, frequência cardíaca já tá mais alta, né? A PA já tá ali, não tá baixa ainda, né? Tá com a PA M de 72, mas é um paciente que realmente vale a pena você ficar bem de olho aí. Acho que ele tem um potencial de gravidade, né? Acho que tem que ficar muito de olho. Mas a princípio, não é um paciente que é de cara... Não, mentira. Volta. Tá letárgico e desorientado, então não.
Não, tá bom o que você tá falando, é legal, depois a gente esmiuça mais. A ideia é essa mesmo, assim, é que olhando os sinais, tem a sensação de que ele realmente não tá tão grave, e aí a gente vai avaliar melhor esse paciente.
Então assim, olhando os sinais vitais...
Superficialmente,
olhando por alto, assim, parece que ele tá ok. Não tá tão grave assim, mas ele tem esse potencial de estabilizar, né? E já tem ali alteração da frequência cardíaca. Então, ficar de olho.
Ótimo. E aí, é o paciente protótipo, né? O paciente que chega com hemorragia digestiva alta. E aí, vamos começar, então, a falar da hemorragia digestiva e depois a gente volta pro caso clínico, pra instigar a curiosidade de vocês. Bom, a hemorragia digestiva, então, é um problema comum no pronto-socorro e, assim, a gente sempre deve considerar uma situação que põe em risco a vida do paciente. Então, o paciente sempre está com risco de morrer até que a gente prove o contrário. Falou que o paciente está vomitando sangue, a gente tem que tomar cuidado. Esses pacientes, eles fazem momentos de estabilidade e pode evoluir de forma catastrófica para instabilidade grave com parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não pode tratar a hemorragia digestiva alta como algo, um sintoma comum. Se tem essa história, até que você possa avaliar adequadamente o paciente, ter certeza que ele tem segurança, o paciente tem que ficar na sala vermelha monitorizado. Não é porque ele está naquele momento conversando com você que está tudo ok. Você tem que ter uma avaliação minuciosa e delicada. Eles instabilizam muito rápido, de forma, assim, de forma abrupta. Não necessariamente o paciente ele vai demonstrando aos poucos sinais de instabilidade. Até porque ele pode estar sangrando muito até ele conseguir exteriorizar aquele sangue. E a gente não consegue ter um parâmetro assim, só de bater o olho no paciente. Então, se chegou para você no pronto-socorro, paciente com história de hemorragia digestiva alta, sala vermelha, até você fazer uma triagem adequada desse paciente e descobrir realmente todo o suporte que ele precisa. Acaba que o diagnóstico etiológico ele vai ficar ali um pouco secundário, né, Lucas?
Sim, sim. Isso é verdade. Dificilmente a gente vai saber no PS qual que é a etiologia do paciente. Na verdade, praticamente a gente não vai saber a etiologia do paciente ali no PS, né? No departamento de emergência.
Então, a gente vai falar da hemorragia digestiva alta hoje, né? Hoje. A gente vai falar de hemorragia digestiva alta. A gente define com hemorragia digestiva alta todo o sangramento que é superior, que se origina acima do ligamento de Treitz, não sei falar.
É, o ligamento suspensor do duodeno, né?
Nossa, que menino aplicado.
Tá começando a cair os epônimos, né? Então, o ligamento suspensório do duodeno, ou suspensor do duodeno. Até ali a gente considera trato digestivo superior, né? Então, tudo que sangra até ali a gente considera hemorragia digestiva alta.
É, a maioria das vezes, então, esse sangramento ele pode se apresentar pra gente com sangue vivo mesmo, mas não necessariamente. Pode houver momentos de dúvidas, a gente vai falar isso mais pra frente.
Sobre as etiologias, né, que são as principais causas, né? A gente vai ter ali a úlcera péptica, né? Que apesar da prevalência vir caindo cada vez mais por causa dos tratamentos, né, com H. pylori e tudo, ainda assim existem causas que vão ocasionar úlcera péptica, especialmente pacientes em uso de AINEs, paciente que usa AS, paciente que fuma, né? Tudo isso facilita a doença ulcerosa péptica, que pode eventualmente fazer uma úlcerazinha ali, pegar um vaso sanguíneo e vai causar essa hemorragia digestiva. Pode ter, a gente pode ter também gastrite, esofagite, duodenites erosivas, que também são causadas especialmente por álcool, as mesmas coisas das outras anteriores, como AS e AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E também tem a gastrite relacionada ao estresse, que são aqueles pacientes que ficam internados, eles têm uma alta de cortisol e tudo isso faz aquela lesão na mucosa gástrica, né? E especialmente aqueles pacientes que têm sepse, pacientes de trauma, pacientes que têm ventilação mecânica, tudo isso são pacientes que têm um risco maior de fazer uma hemorragia digestiva ali no dentro dos internados, né? Por isso que a gente coloca sempre um protetor gástrico nesses pacientes. Outro que é muito importante são as varizes esofágicas. Eu não consigo falar as palavras direito. São as varizes esofágicas secundárias à hipertensão portal. Especialmente naqueles pacientes etilistas crônicos, né? Que tem cirrose. Então eles têm aquela hipertensão portal e o sangue acumula ali na veia porta e o sangue tem que sair por algum lugar. Então ele vai sair sempre por aquelas anastomoses portocavais, né, que são locais onde ele vai acabar fugindo, que vai ser, são veias retroperitoneais, umbilical, retal, esplênico e esofágico, que vai causar essas varizes. Por isso que o paciente que é etilista crônico, ele tem uma chance maior de fazer varizes, e essas varizes, quando rompem, causam esse sangramento. E tem outras causas que são menos comuns, e eu vou citar aqui só malorivais mesmo, que são aquelas lacerações na junção gastroesofágica. Isso geralmente acontece naqueles pacientes que têm episódios seguidos de vômitos, né, vomitaram bastante e de repente estão vomitando sangue. Isso geralmente é relacionado a malorivais, mas as principais que a gente vai pensar mesmo ali vai ser doença ulcerosa péptica. E se o paciente for etilista crônico, pensar nas varizes esofágicas.
Perfeito. Então, como é que acontece? O paciente chega com essa história de sangramento e aí, claro, você vai avaliar se o paciente está estável, se ele estiver... Se o paciente não estiver arresponsivo, se não estiver parado, você vai tentar fazer uma história mínima. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente vai criando facilidade para investigar o paciente. Então, nessas situações que é o paciente que tem uma doença grave que pode colocar ele em risco iminente, que às vezes a gente não consegue identificar o quanto de tempo esse paciente tem, a gente tem que direcionar a nossa história clínica. E aí, aconteceu um dia desses, chegou um paciente e o aluno estava conversando com o paciente, pegando os dados e tal, era uma história de sangramento, e aí ele perguntou, né, paciente é hipertensa e só toma remédio para pressão. Aí ele falou, toma losartana, falou, acho que tomou mais um remédio. Ah, tomou losartan e treponolol. Aí eu falei assim, só não toma mais nada? Toma S? Ele, não. Aí eu virei pra paciente e falei assim, a senhora toma S? Ela, tomo. Coitado, sempre assim, né? Acontece isso com os internos, pra jogar na cara deles. É comum.
Não, sempre aconteceu comigo quando era... Quando eu era estudante, sempre acontecia comigo.
Sempre, também comigo. Toda vez a gente tem aquela cara de tacho, né? Parece que a gente não sabe todas as coisas direito. É, mas não é culpa nem do aluno, nem do paciente. A gente tem que lembrar que o paciente tá passando por uma situação de estresse, ele tá ansioso, ele vomitou sangue, ele acha que ele vai morrer qualquer hora. Então, quer dizer, é horrível vomitar sangue, ele tá ansioso. Assim, ele não vai lembrar naquele momento exatamente as medicações que ele tá tomando. Ele não acha que é importante aquela informação. Quem sabe que aquela informação é importante somos nós. Então a gente tem que saber procurar qual informação a gente tem que saber perguntar sem induzir o paciente, tomando cuidado também de não induzir ele. Então, perguntar de forma ativa, com cuidado, observar como ele responde e às vezes até a gente requestionar e saber fazer ele falar. Então eu perguntei, a senhora toma S? E ela ficou assim meio, né, falou assim, não me parece muito segura. E aí eu falei assim, a senhora toma mais algum remédio para afinar o sangue, toma o AS infantil? Ela, sim, eu tomo AS. A senhora fuma? Não. Já fumou? Já. Tem uma semana que eu parei. Então tem que ter esse cuidado. Se tivesse ficado também de forma muito superficial, se eu tivesse só perguntado, quais remédios a senhora toma, ela não ia me lembrar de falar isso. Então a gente tem que fazer tem que ter um pouco uma busca ativa dos fatores de risco associados nesses pacientes. Assim como tomar cuidado quando o paciente chega... A gente suspeita de paciente com varizes esofágica, tentar procurar no paciente sinais de que ele tem a doença hepática crônica. Às vezes o paciente vai chegar lá com ascite, que técnico você vai saber, né? Mas tentar, não exclui o paciente ter hipertensão portal, ele não ter sinais de doença hepática crônica. Assim como hipertensão portal não é equivalente de cirrose, tomar cuidado para não criar um diagnóstico preconceito no paciente e isso altera tratamento e como você vai prosseguir com a investigação clínica. Então, tomar esses cuidados.
Até falando sobre a história mesmo do paciente, assim, anamnese, outra coisa que é importante a gente lembrar também são as coisas que podem confundir a gente, né? Igual você falou, essa paciente sua usava o propranolol, né? E propranolol, o paciente não vai fazer ataque cardíaco que a gente espera. Isso pode enganar a gente, ele pode estar entrando em choque e a gente não está vendo. Né? Não está vendo aqueles primeiros sinais que é ataque cardíaco, né? Então isso, a gente exatamente. Tem que ver essas coisas também que podem enganar.
Nossa, foi exatamente o que aconteceu. E aí foi justamente isso que a gente discutiu com a aluno. E aí ela tinha uma frequência, ela chegou com uma PA de 100 por 52 e uma frequência cardíaca de 76. E aí eu perguntei, né, você acha que a paciente está grave? Né? Qual a gravidade do choque dela? E aí ele falou assim, não, ela tá. Ele realmente tinha um feeling de que ela estava grave, porque ela tinha sinais de hipoperfusão, ela estava meio letárgica, assim, um pouco confusa. Mas o sinal, eu falei assim, mas e esse sinal vital? Ele não, realmente não está tão alterado. E aí eu coloquei justamente essa questão. Ela faz uso de beta-bloqueador. Então ela não vai ter uma resposta adequada à hipovolemia. A gente tem que ter um pouco mais de critério para colocar essa paciente no nível de gravidade. Usar tantos outros parâmetros, não só se basear na frequência cardíaca.
Isso. Emergência, igual a gente já falou na abordagem inicial, né, no primeiro episódio, que não são só os números, né? Tem coisas além dos números, né? São coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Não dá pra ficar só preso nos números.
E tentar entender, poxa, essa paciente tá tão grave, mas ela não tá ataque cardíaco, por quê? Será que ela não tá ataque cardíaco porque ela já tá numa fase tão avançada do choque, ou será que ela tá ataque cardíaco porque realmente ela toma alguma outra medicação e procurar?
Exatamente.
Tentar sempre justificar todas as alterações do paciente, assim, não pensar, ai, não deve ser nada, tentar justificar.
Perguntar como é que foi, né, o vômito do paciente, se tinha sangue, se o sangue era vivo, se era borra de café, se tinha coágulos, né, tudo isso são coisas que são sugestivas do trato gastrointestinal superior, né, melena.
E foi interessante essa paciente também, que aí os meninos, eu gosto muito, a gente faz muito, ficou treinando muito com eles diagnóstico diferencial, né. Então, ela tinha entrado com uma suspeita de síncope e tal. Eles, mas tem que ver a glicemia e tal. Será que ela vomitou sangue mesmo? Eu falei, olha no pé dela. E aí eles voltaram lá e, assim, tava todo espingado de sangue. E aí eles ficaram, nossa, realmente ela teve sangramento, hemorragia. Interessante. Então, assim, pesquisar, perguntar. O pessoal tira muito foto hoje em dia, é muito bacana. A gente tem que estimular isso nas pessoas mesmo. Tirem foto pra gente ver, levem lá do vaso sanitário, da onde for, que isso realmente nos ajuda a ter uma noção do que tá acontecendo, né? A qualidade do sangue, do produto, né? Do vômito, que pode ser sangue vivo ou não, vai ajudar a gente a avaliar a gravidade do quadro e a etiologia do sangramento.
Outra coisa na hemorragia digestiva, que é o sangue vivo nas fezes, que a gente pensa que é só hemorragia digestiva baixa. Mas em 14% das vezes, hemorragia digestiva alta tem sangue nas fezes também.
Exatamente.
E nada melhor do que você ver o vômito do paciente, né? Igual você falou. Você vê a fotinha ou se ele vomitar na sua frente, né? Então você pode ver o
fica
sangue
claro
ali. Mas eu, nossa, quando eu vomito na minha frente, eu... Oh, caraca!
Tomar
nossa,
cuidado.
Vômito dá uma... Dá uma agonia,
nossa,
cara.
Realmente, uma das coisas que eles falam, né? Então, quando chega esses pacientes, é você... Antes de você se proteger, você... Porque, né? Ou você não ficar na frente da boca do paciente. Ou você usar bastante os equipamentos de proteção. Sempre. Tem que tomar cuidado. Quem nunca, né? Tomou um banho de sangue.
Mas no exame físico, o que a gente pode ver de alterado?
Então, eu acho que a gente começa avaliando o nível de consciência do paciente. Se ele tá alerta, se tá falando, se tá comunicativo, orientado, é mais fácil, você já sabe que é um paciente menos grave, muito provavelmente. E aí você tem algumas nuances que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, às vezes não dá valor, que é o paciente letárgico ou o paciente agitado, tá? O paciente agitado, ele realmente é o paciente mais grave, já é sinal de hipoperfusão cerebral. Assim como o paciente sonolento, mais letárgico, com dificuldade para falar. A temperatura da pele, né, avaliar as extremidades, o tempo de perfusão, se vai estar mais frio também vai te dar um parâmetro do quadro de hipoperfusão do paciente. E aí no exame físico a gente também começa a avaliar até as prováveis etiologias do sangramento, se o paciente tem estigma, se ele tem sinais clínicos de doença hepática crônica, de cirrose, se ele tem rarefação de pelo, se ele tem ascite, se ele tem circulação colateral, se ele tem telangiectasia, se ele está ictérico, se ele tem... que mais? Eritema palmar, se ele tem...
Ginecomastia. Né? Aranha, como é que fala? Aquela cabeça de medusa, também hipertensão portal, geralmente, né? Também avaliar outras coisas que pode até ajudar a gente, pra gente ver se realmente é hemorragia digestiva, por exemplo. Você avaliar ali as vias aéreas do paciente, boca, nariz, pode ser que o paciente tenha, por exemplo, um epistaxe, ou epistax, né? Que até agora ninguém sabe falar. E o paciente está engolindo sangue, né? Então, eventualmente,
perfeito,
ele pode vomitar sangue sem ele estar com hemorragia digestiva alta. Então, você avaliar ali se o paciente não está com algum fator de confundimento e você achar que está sendo uma coisa e, na verdade, é outra.
Isso mesmo. Já aconteceu também do paciente chegar falando que é hemorragia digestiva, o povo tratando com hemorragia digestiva, não teve, não foi esterilizado sangramento, e no final das contas, na verdade, o que ele estava tendo era hemoptise. Então, na verdade, era o sangramento do pulmão que estava sendo confundido com hemorragia digestiva. É difícil, às vezes você tem uma dificuldade mesmo de diferenciar os dois. Ali com a história clínica, às vezes geralmente uma hemorragia digestiva é mais volumoso, são mais episódios, é difícil a gente não ver. A hemoptise tem a ver com paciente tosse, tem sintomas de via aérea, avaliar a lesão pulmonar, né? Às vezes você já tem algum grau de lesão pulmonar que você consegue dar o diagnóstico. Algumas vezes realmente torna difícil diferenciar os dois, mas é importante fazer essa avaliação mesmo.
E assim, às vezes pode ver também se o paciente não tem alguma... já tem algum PTEC ou púrpura, que aí já pode ser até uma coagulopatia que o paciente está desenvolvendo, já pela perda de sangue tudo, ou então até uma coagulopatia que causou essa hemorragia. Então tudo isso também é importante para você ver como é que está o seu paciente.
Perfeito, examinar o paciente inteiro, ver pele, ver tudo, tem que olhar tudo.
Tá, e assim, chegou o paciente, a gente tem que pedir alguns exames também, né? Exames laboratoriais, exames complementares. A gente vai pedir tipagem sanguínea, que provavelmente a gente pode eventualmente pedir, precisar de sangue pra esse paciente, né? Hemograma, ureia, creatinina. Tem até um negócio que eu vi interessante, que fala que se você pegar a relação da ureia creatinina maior que 60, né, a ureia 60 vezes maior que a creatinina, ele tem uma relação com hemorragia digestiva alta, porque o paciente começa a absorver hemoglobina e aumenta o nitrogênio sanguíneo do paciente, né? Aumenta a ureia. Então, vai ser, é bem, bem interessante isso.
É você pegar o valor da ureia e dividir pelo valor da creatinina, né? É isso, né?
Isso,
e aí, se
exatamente.
Esse valor for maior do que 60, indica que o paciente está produzindo muita ureia, provavelmente porque ele está digerindo, hemoglobina e está produzindo, então, aumentando a ureia. É isso?
Isso, exatamente.
A gente vai pedir eletrólitos, glicose, vai pedir coagulograma, que é TAP, TPA e plaqueta. Eu não sei se você vai concordar comigo, Lucas, mas tem gente que pede tempo de sangramento, tipo, não pede mais essas coisas hoje em dia.
Na emergência?
Não pede básico, entendeu? Pois é, às vezes é uma dor.
Não, tempo de sangramento, não sei nesse caso, né? Vai saber.
Mas assim, você vai pedir pro coagulograma no pronto-socorro, é plaqueta, você vai avaliar plaqueta, TAP, TPA. É isso que você tem que ver. Raio-x de tórax, você vai pedir o raio-x, né? Geralmente a gente pede raio-x de abdômen agudo, você já avalia prováveis etiologias e gravidade, se o paciente tiver alguma úlcera perfurada. Você pode pegar no raio-x, né? Então a gente pede raio-x de abdômen agudo e já avalia também tórax, aproveita e já faz isso. Então a gente vê o coagulograma pra gente ver se o paciente tentar também achar a etiologia, ver a função hepática, né? E a prova de função e lesão hepática, que é TGP, TGP, albumina e o próprio coagulograma, é isso, né?
Isso é até interessante você falar isso, cara, porque o pessoal confunde um pouco, né? A lesão hepática, elas são as transaminases, né? Que vão elevar ali as transaminases quando tem alguma lesão no fígado. E a função hepática são essas que você falou, albumina, né? É o que o fígado faz, né? Que são as proteínas, tanto a albumina quanto até as próprias provas de coagulação, né? Que vão ver a função do fígado mesmo, como é que ela tá.
Isso. E aí, a gente vai pedir endoscopia, cintilografia para massas marcadas, angiografia de
Nossa.
Acordo com a evolução e estabilidade do paciente. Nós somos chiques, né, amigo?
Você tá muito chique. Não, é realmente interessante. Gente, desculpa estar falando isso, porque eu mesmo nunca vi a cintilografia, mas é realmente interessante. Muito interessante de fazer.
Mas nós temos, viu, na secretaria. A gente teve paciente,
é?
Mas Santa Maria que fez. Uhum. Santa Maria que não é do Rio Grande do Sul.
Aí o pessoal tá confundindo, né? Santa Maria é em Brasília, tá, gente? É uma cidade de Brasília. É uma cidade satélite em Brasília.
De Brasília.
E assim, antes da gente continuar pro tratamento, só assim, não existe nenhuma estratificação de risco universal pré-endoscopia, né? Existem alguns fatores que vão mostrar pra gente qual paciente é mais grave e qual paciente tem menos risco de mortalidade, né? Então, assim, o paciente que é jovem, menor de 60 anos, sem comorbidades, sem história de hematêmese, sem hematoquesia, exames laboratoriais normais, estável, esse paciente é um paciente de baixo risco. Um paciente que tem uma idade mais avançada, maior de 60 anos, que tem comorbidades, que tem alteração, que pode ser comorbidade cardíaca, pulmonar, comorbidade sabidamente já hepatopatia, tem um sangramento, aquele sangramento volumoso já, sangue vivo, e está instável, já tem alterações laboratoriais, esse paciente é um paciente que tem que ficar muito de olho, que esse paciente tem um risco de potencial morbimortalidade.
Existem também duas escalas que a gente pode avaliar gravidade e definir indicação de internação, leito de UTI, leito de enfermaria, que tentar separar o paciente precisa de um cuidado mais intensivo ou não. Antes da endoscopia, a gente pode usar a escala de Blatchford. Vai estar aqui as referências, gente, porque eu não devo estar falando corretamente o nome. E depois da endoscopia, a gente usa a escala de Rockall, não sei. E também para avaliar essas coisas. Vai estar direitinho aqui a referência embaixo para vocês, essas coisas mesmo, que eu sei falar assim, bem jeitão mesmo. Bom, agora a gente vai falar do que a gente vai fazer com aquele paciente. Vamos falar de tratamento. E aí, eu queria pedir a atenção de vocês o seguinte. Eu quis falar muito de hemorragia digestiva alta, porque eu tive um paciente algum tempo atrás que realmente me marcou muito. Que vocês vão ver, esses pacientes realmente, eles podem evoluir de forma... A sensação que dá, não sei se o Lucas vai concordar comigo, a sensação que dá é que a gente está perdendo esse paciente entre os dedos. ele vai indo e você não consegue segurar ele. Assim, ele é realmente uma situação desesperadora.
Ah, com certeza. É desse jeito, cara.
Não é? O cara tá lá de boa, você começou o soro, você começou a hidratar o paciente. E aí tá, aparentemente tá tudo estável. A pressão tá razoável, a frequência cardíaca não tá tão alta. E, cara, de repente, esse cara começa a apresentar mais um, dois episódios de vômito. E aí, de hematemes. E aí, o cara para, né? Ou ele vai evoluindo de uma forma tão grave, de forma refratária, que você... É desesperador, assim. Realmente, por isso que... E você... aparece a sensação que dá é que você não tem sinais de que vai acontecer isso com o paciente, se você não ficar atento.
A coisa como eu vejo, cara, é como se esse paciente que fica sangrando, esse sangramento dele é como se fosse uma ampulheta, sabe? Assim, ele começa a sangrar, começa a cair aquela areia da ampulheta, tipo assim, perdendo tempo, sabe? O tempo tá acabando. Então, se ele não tiver estabilizado esse sangramento dele, realmente você perde, né? Você, como você disse, vai entre seus dedos, assim, você vai perdendo ele. Então, o paciente tem que ficar muito esperto. É uma condição que eu gosto muito de ver, de pegar no pronto-socorro, eu acho muito legal, né? Porque, de forma geral, você consegue bons resultados, né? E o paciente chega muito assustado, porque é muito desesperador chegar vomitando sangue, né? Mas quando é catastrófico é muito ruim. Então a gente tem que ficar muito de olho mesmo nesses pacientes, muito de olho.
É um paciente de 57 anos, masculino. A gente sabe que ele é previamente hipertenso, ele é etilista. E aí chegou com quase hemorragia digestiva alta, teve vários episódios em casa. O familiar falou que ele vomitou um balde enorme de sangue, que ele não sabe, não conseguiu quantificar para você, mais ou menos. O paciente, ele tá consciente, porém ele tá muito letárgico e tá desorientado, não obedece comandos, fica agitado, se mexendo para lá e para cá. Você monitorizou ele, tem uma pressão arterial de 110/54, com a TAM dando uma TAM de 72, frequência cardíaca de 110, saturando 92%, uma temperatura de 36,6 e uma glicemia de 145. E a gente ficou que, inicialmente, a gente não achou esse paciente tão grave se a gente fosse se basear só nos sinais vitais. E aí a gente fez algo interessante, que quando a gente tem esse suporte, eu entendo, eu sei que é você trabalhar num lugar que não tem suporte, é muito ruim, mas quando a gente tem esse suporte, ajuda muito. Imediatamente eu colhi um agaso, a gente tinha nesse momento o gasômetro estava funcionando dentro do bolso, e aí com o agaso eu consegui fechar, classificar esse paciente como grave. Na verdade, ele estava muito grave. Ele já tinha um sinal importante de hipoperfusão, que era a desorientação. Na gasometria dele, eu consegui ver que ele tinha uma hemoglobina de 10. A gente não dá para saber se aquilo era o basal dele. Na hora da hemorragia aguda, né, Lucas, a hemoglobina ela não é fidedigna da quantidade de sangue que o paciente perdeu, porque a gente perde todo o componente de sangue de uma vez, então proporcionalmente você não vai conseguir ter uma ideia de forma aguda. Ele tinha um base excess de menos 18 e um lactato de 4. Calculei o índice de choque dele, que é feito para sangramentos e hemorragias digestivas, que é feito para hemorragias no trauma, mas que eu extrapolei aqui para usar na hemorragia digestiva, porque é perda de sangue. E a gente, o índice de choque, então, que é um parâmetro muito bacana, que você vai fazer, você vai pegar a frequência cardíaca, dividir pela pressão arterial sistólica do paciente, nesse caso foi 110/110, e aí deu 1. Acima de 0,8 está relacionado com gravidade. Então, eu tinha um paciente super grave, na verdade. E aí você vai falar, mas a pressão não estava tão alterada. Pois é, mas o paciente era hipertenso. Então, o basal dele era muito mais alto do que esse. E era um paciente que não tomava medicação de forma com fidelidade, de forma regular. Então, a pressão dele, a basal, era 160/90. Então, ele estava chocado. Esse paciente tinha sinais claros de choque. E aquela classificação não seria nem suficiente. Eu colocaria ele entre aí de um grau 3 para 4.
Esse índice de choque, então, só para deixar claro, é a divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, né? E quanto mais alta, mais grave, não é isso, Júlio? Então, acima de 0,8 já é grave. Já tem uma indicação de gravidade.
Falando um pouquinho do base excess lactato, a gente sabe... que então a alteração do lactato do base excess está relacionada com a hipoperfusão, então quer dizer que já tem uma lesão celular importante, já tem um desvio do metabolismo celular importante causando aumento de lactato e base excess. E assim, o lactato acima de 4 está muito relacionado com o critério de gravidade, e o base excess mais negativo do que 4 também está relacionado com prognóstico ruim. E o base excess ele ainda altera um pouco antes que o lactato. Então, nesse caso, esse paciente está muito grave, porque o base excess ainda estava menos 18, estava muito negativo, estava muito mais negativo do que 4. E o lactato estava começando a entrar na curva, né, no limite de gravidade, né, o normal é menor do que 1. E aí esses parâmetros, além de te falar que é um paciente grave, ele também te ajuda a guiar o seu tratamento. Então, se conforme essa é uma situação que ainda você consegue ter, apesar de que isso está mudando para outras etiologias, né, de alteração do lactato, mas ainda você consegue, principalmente pelo base excess, você ir tratando esse paciente e se for melhorando o base excess e o lactato, você tem um indicativo de que o seu tratamento está sendo eficiente. E se você continua, se você está tratando esse paciente e está piorando ou não está mudando, então esse paciente realmente está evoluindo mais grave ainda.
De fato, é igual a gente falou no último, né, sobre a churrascaria lá, que quanto mais grave o paciente ali, quanto mais chocado, ele vai dar preferência para os órgãos nobres, então você vai ter uma insuficiência circulatória grave, né? Então, esses pacientes que têm um lactato maior que 4 e um base excess mais negativo que menos 4, eles estão indicando ali que aqueles órgãos estão sofrendo. Então, você tem que fazer uma ressuscitação adequada, igual você falou. Você acompanhando isso, você tem uma ideia de que a sua ressuscitação está boa ou não, né? A sua estabilização do paciente.
Bom, e aí você tem esse paciente, então, a gente conclui nesse momento que ele estava grave, a gente já pediria para fazer 2 acessos periféricos calibrosos, e aí a gente vai fazer, nesse momento, em torno de 2 litros de solução salina. Nesse caso, então, eu faria de 1.000 a 2.000 ml de solução cristalóide, a gente ficar Ringer ou soro fisiológico. O soro fisiológico, na verdade, não tem nada de fisiológico, né?
Esses pacientes que vão ser submetidos à ressuscitação volêmica, né, e podem ter grandes quantidades de volume para ser utilizado, as soluções cristalóides balanceadas, que são ditas, né, que são aquelas que têm citrato ou lactato, elas tendem a ser mais seguras, né, tendem a ter melhor proteção renal, porque tem menos quantidade de cloretos, eles têm aquela conversão, né, do lactato depois para o bicarbonato, você não vai ter aquele risco de acidose hiperclorêmica. Então, se você puder, né, eu indicaria você fazer um Ringer lactato da vida. Mas não tiver, vai tu mesmo. Então, ressuscita o paciente, dá volume.
Tem que dar volume. A gente tem que manter esse coração, esse paciente com o coração batendo e uma perfusão mínima adequada, mas não demais. Tudo na medicina, tudo que é demais faz mal também, né? Então, a gente tem que ter critérios. Até porque, se você exagerar na quantidade de líquido que você está dando, de cristalóide, você vai diluir o plasma. Então, você vai, na verdade, diluir os fatores de coagulação do paciente. E aí você pode aumentar o risco do paciente manter o sangramento. Então, a gente tem que ser criterioso. Não é fácil ser médico, vou falar isso. Não é fácil trabalhar na área da saúde. Não é fácil ressuscitar paciente. Então, chega o paciente, você vai pegar 2 acessos calibrosos, a gente considera que é um paciente grave. E nessa situação, eu já faria, já vou considerar o paciente como um grau de choque entre 3 e 4, já indicaria transfusão de concentrado de hemácia, 2 concentrados de hemácia. A gente teve um paciente parecido com esse daí, que precisou ser transfundido com 17 concentrados de hemácia. Isso me chamou a atenção, e aí eu falei, cara, o que eu poderia ter feito para evitar isso? Será que faltou alguma coisa? O que que é, assim? Será que eu deveria ter transfundido ele antes? Como que teria sido? Então, foi isso que me levou a querer fazer podcast sobre isso e a estudar, principalmente, o protocolo de transfusão maciça. Que é o que torna difícil se a gente decidir quando é que o paciente vai precisar de transfusão maciça e quando é que não. No trauma, às vezes, é mais fácil a gente definir isso, porque a gente está vendo a quantidade de sangue, a lesão, e fica mais fácil até você conseguir definir quando é que vai começar. Tanto é que existem alguns scores de transfusão que eles usam no trauma para indicar ou não transfusão maciça. Mas eu acho que antes a gente tinha que falar o que é transfusão maciça, né? Já tem, vai ter aqui as referências, gente, pra vocês, os principais trabalhos que a gente tá falando, que a gente se baseou. A nossa referência foi basicamente o Tintinales e alguns artigos e um pouco do mundo FAM, que FAM Magic tem, a gente colocou aqui só alguns blogs de medicina que a gente vai colocar aqui nas referências. Entre eles, um artigo de revisão sobre o protocolo de transfusão maciça. Transfusão maciça é isso mesmo, é o paciente que vai, que precisou de grandes quantidades de transfusão, de concentrados de hemácias. Não tem ainda uma definição clara, que a gente precisa disso para poder estudar e avaliar a evidência do tratamento, mas basicamente está entre isso. Se você precisar de mais do que 10 unidades de concentrados de hemácia em 24 horas, então foi transfusão maciça. Se você precisou dar mais do que 6 unidades em 6 horas, foi transfusão maciça. Mas a definição que eu mais gosto é essa aqui. Se você precisar mais do que 5 unidades de hemácia em 4 horas, você é transfusão, você pode já considerar esse paciente como necessitou ou usou transfusão maciça. Você vê que a definição ela ficou um depois, né? Isso fica meio vago pra gente, porque a gente sabe que você dá só concentrado de hemácias quando o paciente precisa de muito sangue, o paciente realmente sofreu uma doença grave com perda de muito sangue de forma aguda e você precisou transfundir muito sangue, você transfundir só sangue, esse paciente evolui, ele tem um risco, ele evolui com maior gravidade de desfecho ruim. Por quê? Você, da mesma forma, dilui os fatores de coagulação por conta da fisiopatologia, da perda de sangue também. Você tem alteração da coagulação em si, e aí o paciente não vai formar coágulo e parar de sangrar. Principalmente se você não conseguir fechar mecanicamente aquele foco de sangramento. Então, nesses casos, tem se voltou à tona agora a questão de você transfundir a quantidade, os elementos do sangue mais parecido com o sangue total, que é a transfusão, então são os protocolos de transfusão maciça, que é a transfusão de 1 para 1 para 1. Não sei se está fácil de entender, eu fico muito confuso. Mas a ideia é a seguinte: então, paciente grave, que sangrou muito, ou que vai sangrar muito, precisa de muita quantidade de sangue, nesse paciente, a gente precisa avaliar uma forma de identificar o paciente que vai se beneficiar, então, da transfusão 1 para 1 para 1, que é um concentrado de plasma para um concentrado de plaqueta, para um concentrado de hemácias.
Sim, você tem que lembrar que as hemácias elas vão carregar o oxigênio, né, vão manter o paciente vivo, né, o oxigênio ali para os tecidos. O plasma fresco vai ter os fatores de coagulação, né, para o paciente coagular, e a plaqueta também vai ajudar na coagulação. Então, se você fizer só o concentrado de hemácia ou só os cristaloides, você vai diluir os fatores de coagulação e o paciente vai começar a sangrar, vai continuar sangrando bastante. Então, por isso que é importante você fazer esse sangue total nesses casos de transfusão maciça, né?
Isso. E assim, a definição é feita, a gente viu, para o que aconteceu depois. Mas a gente precisa saber, depois que você já fez mais que 10 unidades de concentrado de hemácia, talvez iniciar aí o protocolo já foi tardio. A gente precisa, não existe ainda, então, existem alguns estudos, alguns scores, mas nada validado, nenhuma referência que a gente possa usar de forma com mostras de evidências seguras, mas a gente precisa identificar isso, a gente precisa identificar os sinais que nos dizem que esse é um paciente que eu vou precisar fazer protocolo de transfusão maciça. Tanto no trauma, quanto nesse tipo de paciente, por exemplo. No trauma, que é uma situação muito corriqueira, muito estudada, a gente ainda não tem bases ainda firmes, imagina a hemorragia digestiva, que é um pouco menos, né? Que tem menos ainda estudos. Então, o paciente chegou, eu considerei um paciente grave, eu comecei a hidratar ele, a gente vai fazer de 1 a 2 litros de solução cristalóide. E aí, se já é um paciente grave, eu já faria 2 unidades concentradas de hemácias e avaliaria. Se nos próximos minutos, a hora, ele evoluir com estabilização da frequência cardíaca, melhora do basexoide de lactato, eu ia observar e fazer os próximos passos. Se não, se ele fosse mesmo depois disso, desse parâmetro inicial, ele evoluísse com piora, com manutenção ou piora desses sinais, eu já consideraria, principalmente se o paciente tivesse, se a pressão dele caísse, que não é incomum, às vezes a gente começa a fazer hidratação e a pressão cai, você fala, nossa, parece que o paciente tá tendo uma resposta ao contrário com o tratamento, é porque ele realmente está evoluindo grave. Se ele choca mesmo, pressão, se ele fica hipotenso com sangramento e você está vendo, presenciando ele vomitar sangue, pronto, é um indicativo de segurança para você abrir o protocolo de transfusão maciça.
Nesses pacientes que são mais graves também, a gente tem que lembrar que, como esse paciente, às vezes, ele tá muito agitado, ou então tá vomitando demais sem parar, e o nível de consciência cada vez caindo mais, existe também a possibilidade de você fazer a intubação endotraqueal desse paciente para proteger a via aérea desse paciente, né?
Então, se você estiver vomitando muito sangue, né? Pode acontecer. Você vai fazer realmente para evitar a broncoaspiração.
Ele pode broncoaspirar, então é muito complicado. Na verdade, essa é até um tópico meio controverso, porque tem prós e contras, né? Então, você tem que considerar que você pode tubar o paciente para proteger a via aérea dele, mas você também tem que considerar que, às vezes, você fazendo a indução em sequência rápida para esse paciente com o estômago cheio, ele pode ter um risco maior também de vomitar de novo e não tem proteção de via aérea nenhuma. Mas o que eu tenho visto, assim, se o paciente tiver com risco de broncoaspiração ali, vomitando muito, e cada vez mais rebaixando o nível de consciência, você pode entubar para proteger a via aérea desse paciente.
Deve, né?
É, você deve entubar esse paciente.
Grave assim.
Nesse, por favor, entuba esse paciente, né?
Então, o que acontece? Eu também, assim, é muito controverso a questão da intubação nessa situação. E assim, tem que tomar muito cuidado por várias coisas. O que foi visto é que se você tem lugares, né, que é mais permissiva a intubação, que intuba o paciente menos grave, porque tem suporte. Às vezes a gente, principalmente trabalhando no SUS, a gente tem um certo receio, porque faz parte da decisão médica, né? A gente tem que pensar no paciente usando o sistema como um conjunto. Então talvez, se eu for um pouco mais agressiva em intubar o paciente um pouco menos grave, eu posso estar postergando ali a possibilidade dele fazer um tratamento, que vai depender dele ser transferido para outro hospital.
Transferido.
Uhum. Então isso pode dificultar um pouco do suporte, fazer endoscopia depois, etc. E foi visto que, nessa situação, você entubar o paciente de uma forma mais permissiva, quer dizer, do paciente um pouco menos grave, você aumenta comorbidades. Então, o paciente ele fica mais tempo na UTI, ele desenvolve infecção pulmonar que ele não teria desenvolvido se você tivesse conseguido resolver o problema dele sem entubar. Mas alguns pacientes, eles realmente vão ficar vomitando muito, vão ficar muito agitado e ele vai precisar ser entubado. Então, esse paciente está muito agitado, que está com vômitos incoercíveis, que você não vai conseguir proteger a via aérea dele de outra forma, tem que entubar. E nessa situação, o que não vai fazer nem tanta diferença qual vai ser o indutor ou a medicação que você vai usar, mas você ter um cuidado de usar a dose mais baixa, né? Eu li alguns lugares falando para você usar até um décimo da dose, né? Um cuidado, não deixar o paciente sofrer, mas você vai realmente usar a dose no paciente com chocado ou com risco, né, de chocar, e avaliar, assim, correndo o risco até aqui de ser um pouco... o pessoal começar a correr atrás de mim, né? Usar a droga vasoativa. O paciente não precisa de droga vasoativa nesse momento, o paciente precisa de volume e precisa de sangue. Mas se você for entubar, para proteger o paciente, para evitar que o paciente faça uma hipotensão grave com o sistema parado cardíaco, talvez você vai precisar fazer uma droga vasoativa para te ajudar a ter uma hemodinâmica mais estável do paciente.
Sim, com certeza.
Não é?
Não, com certeza. Se você... O paciente está hipovolêmico e vai precisar de volume. Mas na hora, para você, para não fazer uma hipotensão violenta naquele momento, você pode lançar a mão de algumas drogas vasoativas para você segurar um pouco mais a pressão dele quando ele for induzido, né? Então, assim, você pode usar vários tipos de drogas vasoativas. Eu particularmente gosto bastante de usar um push dose de efedrina, mas tem vários tipos que você pode usar para manter a PA do paciente enquanto ele é submetido à indução anestésica, né? Enquanto ele é submetido à sequência rápida de intubação.
E a ideia é essa. Então, assim, evite intubar, mas se o paciente estiver grave, entube mesmo.
Sim, exatamente, cara, exatamente. Se ele precisar ser entubado, você vai ter que entubar, mas o quanto você puder evitar, evite. Especialmente se for no SUS.
Então a gente vai, na verdade, dar a quantidade de sangue, de volume que o paciente precisar, até estabilizar.
E tem que lembrar também que esses sinais de hemoglobina e tal, eles só valem depois de você fazer uma ressuscitação volêmica com cristalóide, né? Porque depois que ele diluir, que você vai saber quanto que ele tem de perda de sangue. Se ele, no momento do sangramento agudo, o paciente vai estar com a hemoglobina praticamente normal. Então, depois que o paciente foi estabilizado, você pode ter esses valores de hemoglobina mais fidedignos. Alguns lugares consideram o ponto de corte da hemoglobina como 7 para pacientes que são hígidos e 9 para pacientes mais idosos com comorbidades que eles podem descompensar muito fácil com anemia, né? Então, assim, seria os pontos de corte que são mais aceitos pela literatura, né?
O que mais que a gente pode fazer para ajudar esse paciente, para estabilizar ele? Então, fiz volume, fiz sangue, paciente extremamente grave. E aí, o que mais eu posso fazer para ajudar? Terapias adjuvantes.
A gente tem que lembrar do inibidor de bomba de prótons, né? Que o principal que a gente tem vai ser o omeprazol, né? E assim, a gente tem que lembrar que a formação de coágulo, ele depende de um pH maior do que 6. Então, a gente inibir a bomba de prótons vai aumentar o pH do paciente, né? Ou seja, vai ficar menos ácido e vai facilitar o sangue de coagular. Então, vai ser a favor da gente isso. Então, o omeprazol, você faz um ataque de 80 mg EV em bolos e faz uma manutenção de 8 mg por hora.
Você pode fazer em bombas de infusão, mas também não tem uma literatura, a gente não tem evidência suficiente que fale que é melhor fazer infusão ou fazer de horário. Você pode fazer as duas coisas. Ou você pode fazer em bomba de infusão contínua, você pode fazer de 12 em 12 horas.
Sim. Em dose mais alta, né? Outra opção que a gente tem também são os análogos à somatostatina, que é aquele hormônio pancreático, né, que a gente produz. Ele diminui a secreção gástrica, diminui o fluxo sanguíneo da mucosa gastroduodenal, então vai diminuir o sangramento, e faz vasoconstrição esplâncnica, né, que é a vasoconstrição das vísceras. Então, por isso que o pessoal fala para usar mais no sangramento por varizes esofágicas. Que você vai fazer a vasoconstrição ali, vai diminuir mais o sangramento. Mas, assim, o que ele fala é que, como você não sabe qual que é o sangramento do paciente, e pode ou não ser, e como ele diminui a secreção gástrica também, pode fazer. Entendeu? Tem a indicação de fazer o octreotide, que é um dos mais comuns, que faz um bolo de 50 microgramas, uma infusão contínua de 20 a 50 microgramas por hora. Mas o que tem uma evidência melhor de que diminui a mortalidade seria a terlipressina, que é outro análogo da somatostatina e que sabidamente reduz a mortalidade desses pacientes. Né?
E aí, Lucas? Tô lá com esse paciente sangrando avultosamente, fiz 2 litros de Ringer, tá correndo agora as 2 bolsas de sangue. Posso passar a sonda nasogástrica para parar de sangrar o paciente? E lavar com soro gelado para parar de sangrar o paciente? Posso? Já te perguntaria.
Vixe. Mulher, você tá entrando na controvérsia aí, master. Tem literaturas que mandam, tem literaturas que desmandam.
Mas assim, tem um detalhe aí que... Qual é a indicação que o povo confunde? A indicação... Para que serve a sonda nasogástrica se você for usar na hemorragia digestiva alta? Não é para você parar o sangramento. A ideia não é fazer soro gelado. Até porque lembrem que hipotermia piora o paciente no paciente com hemorragia com sangramento agudo grave. A gente tem que evitar a hipotermia desde a morte. Então, a gente, na verdade, a ideia, o ideal por trás de você passar a sonda nasogástrica é primeiro para diagnóstico. Então, às vezes o paciente chegou lá, tem uma história de que você não sabe, você não tem certeza, se é hemoptise, se é hemorragia digestiva, você não está vendo, o paciente não exterioriza. Aí você passa a sonda para tentar fazer um diagnóstico. Só que não é muito efetivo, porque foi visto que a maioria, parece que em torno de 80% das vezes, pode ser que seja negativo e não quer dizer, não descarta uma digestiva alta. Então não é muito efetivo para isso. O outro ideal é você facilitar a endoscopia digestiva alta. Então você passa a sonda e você vai lavar o estômago do paciente gentilmente, não pode fazer fluxo, porque você pode deslocar o coágulo. E aí você voltar a fazer, fácil de voltar a sangrar. Então é gentilmente, não é com soro gelado. Também não é com soro aquecido, isso é com temperatura ambiente. Então a ideia é essa. Só que também mostrou-se que não você fazer isso, realmente você melhora a visão do endoscopista, porém não tem relação com o prognóstico, com o desfecho. Então não diminui mortalidade, não diminui morbidade, então não tem por que você fazer. Você fazer um procedimento ruim, que causa dor. Eu achei interessantíssimo uma das referências que a gente colocou aqui, ele avalia justamente, perguntou para os pacientes que passaram pelo pronto-socorro e perguntou para eles, assim, qual foi o procedimento que fizeram em você que mais doeu? E a maioria dos pacientes falaram sonda nasointeral ou nasogástrica. Interessante isso, né? Então, assim, o paciente foi sondado vesical, o paciente foi tirado sangue, mas o cara que mais incomodou ele foi a sonda. Então, fazer tudo isso foi uma coisa que não tem, que não vai mudar o prognóstico. Né? Então, talvez não seja realmente não seja indicado você usar.
É, ele não te ajuda tanto no diagnóstico, não te ajuda tanto na observação da endoscopia. Então, assim, pra mim, na minha opinião, e na de algumas da literatura, né, que minha opinião não vale nada.
Vale muito.
Não tem por que passar. Eu não passaria. E eu não passo, normalmente também. Né?
Eu nunca passei, teve esse questionamento e eu fiquei na dúvida. A gente estava estudando, né? A gente surgiu essa dúvida entre a gente estudando pela referência do Tintinales, a sensação de que dá é que é indicado fazer, porque o que ele fala? Que às vezes a gente fica na dúvida, mas e se for varizes, eu passar a sonda e romper varizes? Não tem evidência também científica disso. De que tenha tem esse efeito colateral no paciente com varizes. Porém, não tem benefício. E o paciente reclama de muita dor, então não tem. Eu realmente não indico, não orientaria, não faria nos meus pacientes.
Se você quer melhorar a observação do endoscopista, o que você pode fazer é o outro adjuvante, que é o procinético, né? Então, se você quiser mesmo ajudar isso, você pode fazer um procinético, que é o quê? Você aumentar a motilidade do estômago, né? Do trato gastrointestinal, para você jogar o sangue para frente para facilitar. Você pode fazer isso tanto com metoclopramida, que é o Plazil, quanto a eritromicina. Eritromicina também faz. É um antibiótico macrolídeo, mas ele também tem uma ação colinérgica direta e ele estimula receptores de motilina. Então, ele tem ação procinética, que é muito boa também. E também
ele faz a contração, né, antral do estômago. E aí, e se você for fazer a eritromicina, o ideal é você fazer já muito próximo de fazer endoscopia, né?
Isso. Melhora a visualização do endoscopista e facilita. E falando em antibiótico, a gente tem que lembrar só que se o paciente que está sangrando é um paciente que tem cirrose, a gente tem que lembrar que naqueles pacientes que têm cirrose, eles têm algum episódio de sangramento ativo, eles têm que receber antibiótico terapia, né? Na verdade, antibiótico profilaxia pelo risco de translocação bacteriana. Então, nesses pacientes tem indicação de fazer ciprofloxacino 400mg ou ceftriaxona 1g.
Então, se o paciente tiver alguma coagulopatia conhecida, por exemplo, eu já peguei, né? A gente teve um caso desse na residência, paciente hemofílico com hemorragia digestiva alta, e você tem que, além de estabilizar o paciente, fazer todos os cuidados, você tem que repor o fator que está faltando, né? No caso, Lucas, se for hemofilia A, qual que é?
Hemofilia A é fator 8. Se o paciente não tiver estente cardíaco ou vascular, é relativamente seguro você reverter essa anticoagulação do paciente, né? Então, se o paciente, vamos dizer, o paciente usa varfarina, né? Que é o... Como é que chama?
Marevan.
Se o paciente usa a varfarina, que é o Marevan, para um TEP que ele teve anteriormente, um trombose, né? Ele não tem... Não usa por causa de estentes vasculares, nada desse tipo. Você pode reverter, né, a anticoagulação dele, né, no caso, a vitamina K, para esse paciente, até porque o INR maior que 1.5, ele é um preditor de mortalidade nesse paciente com hemorragia digestiva. Então, pode reverter nesses casos para você manter o paciente, digamos assim, vivo, né?
Que é bom, né? Acho legal.
É bom, é legal.
O ácido tranexâmico, então, ele voltou um pouco para traumas, estão sendo feitos alguns estudos. E teve, assim, é muito controverso, porque você tem evidência mostrando que ele tem benefício, que ele diminui o desfecho ruim, e tem evidência mostrando que não, que na verdade ele não diminui o desfecho ruim, ele pode até ter risco de efeito colateral. Então a gente não tem evidências fortes o suficiente para indicá-lo, principalmente para hemorragia digestiva alta. Mas é uma medicação que ela atua, como se, de uma forma muito grosseira falando, fortalecendo o coágulo. E aí, principalmente nas primeiras 3 horas do evento, ele tem uma chance de ajudar a diminuir, ajudar a estabilizar o paciente. Mais que 3 horas não é indicado de jeito nenhum, até porque se o paciente já estiver num grau de evoluído já de alteração da cascata de coagulação secundária ao sangramento, ele pode piorar, na verdade, o caso evoluir grave. Então, se fosse ser indicado, seriam até as 3 horas, mas a gente ainda não tem evidências fortes o suficiente para falar que pode ser feito. Bom, e aí, como é que é, então, esse tanto de treino de evidência? Não tem evidência forte, como é que a gente faz? Se o paciente para você grave, se o paciente para você história de hemorragia digestiva, considera que esse paciente tem uma doença que coloca em risco a vida dele, até que se prove o contrário, até que você tenha certeza que esse paciente está em segurança. Você vai chegar, tentar uma história direcionada, buscar ali os fatores de gravidade, buscar os fatores de risco para as principais doenças que causam hemorragia digestiva e avaliar esse paciente. Ver os sinais vitais, monitorizar o paciente, examinar o paciente, ver a pele, ver a mucosa, pedir para abrir a boca e avaliar os sinais vitais com cautela, não ficar focado só no valor dos sinais vitais, ver o paciente como um todo, se tiver disponível fazer uma gasometria, avaliar lactato base excess, pedir os exames laboratoriais, considerar o paciente, se o paciente já estiver, se o paciente estiver com sangramento na sua cara, estiver vomitando sangue, hipotenso, considere abrir o protocolo de transfusão maciça. Se o paciente for precisar de mais do que 2 considerados de hemácia nas próximas 4 horas, é esse paciente. Você vai transfundir hemácia, plaqueta e plasma de 1 para 1 para 1. Fazer hidratar o paciente. Avaliar se ele vai precisar de medicamentos para reverter algum tipo de doença de coagulopatia que ele tenha, fazer inibidor de bomba de próton, fazer o pantoprazol, omeprazol, já iniciar de forma com a dose dobrada, fazer octreotide ou terlipressina se você tiver, e aí até você estabilizar esse paciente. Quando é que a gente vai fazer endoscopia digestiva alta? Qual é o momento? Qual é o momento ideal?
Se seu paciente, um paciente, qual que é o paciente que mais se beneficia ali da endoscopia digestiva alta? É o paciente que ele não tem uma estabilização transiente, ou seja, ele estabiliza, mas fica instabilizando. Ou é um paciente que está grave o tempo inteiro e não estabiliza. Esse paciente tem que ser feita a endoscopia digestiva alta de emergência. Ele é o paciente que mais vai se beneficiar, porque ele tem que, não importa o que você faça, se você fizer muito sangue, se você fizer sangue, não sei o que, e inibidor de bomba de prótons e não sei o que, e você não estancar o ponto de sangramento desse paciente, esse paciente não vai estabilizar. Então esse paciente é o que mais beneficia de uma endoscopia digestiva alta. Se o paciente está estável e ele está segurando bem com as medidas que você já tomou, ele é um paciente que pode esperar um pouquinho mais para fazer endoscopia digestiva alta, mas ainda assim ele pode fazer no segundo tempo endoscopia digestiva alta.
Perfeito. Então é isso. O paciente que você tá muito grave, tá muito instável, vai abrir protocolo de transfusão maciça, que vai precisar de muita coisa, é o paciente que ele precisa fazer endoscopia o mais rápido possível, idealmente em menos de 2 horas.
E tem que estancar esse sangramento, né, Júlia?
Tem que parar, não tem jeito. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as causas. Por exemplo, paciente com hemorragia digestiva. Se bem que às vezes é difícil a gente definir isso. O paciente faz uso de Marevan, está com hemorragia digestiva por conta da coagulopatia do Marevan, sangrando mucosa. Não vai adiantar fazer a endoscopia, né? A endoscopia não vai ser salvadora nessa situação. Você tem que reverter o problema. Porém, esse paciente ele pode estar usando Marevan e ter uma úlcera, e desenvolver uma úlcera. Acontece, né? Então você só vai saber se você fazer endoscopia. A ideia é, você precisa deixar o paciente mais seguro possível para ele aguentar fazer endoscopia. Só que se o paciente estiver muito grave, você realmente está ativamente tentando estabilizar o paciente, fazendo tudo direito, o paciente não está estabilizando, ele tem que fazer endoscopia o mais rápido possível, até 2 horas. Se você consegue estabilizar o paciente, você pode fazer endoscopia entre 6 e 24 horas. Na literatura não tem evidência de diferença, de desfecho, fazer nesse paciente que estabilizou entre 6 e 24 horas. Mas o paciente muito grave, que teve esse momento de estabilização transiente, como o Lucas falou, que é um paciente que você faz tudo, agora tá, ele chega 8x4, você faz tudo, ele tá 12, aí ele vai 12x6. Daqui meia hora, ele já tá 8x4 de novo. Aí você volta, faz tudo, mais sangue, etc. Aí ele fica 11%. Esse paciente, o paciente que ele precisa fazer a endoscopia em menos de 2 horas, idealmente. É o paciente que vai ter mais benefício. Então a ideia é essa. Quando é que eu vou fazer a endoscopia? O mais rápido possível. No paciente que estabilizou, eu vou ter um pouco mais de tranquilidade. No paciente que eu tenho dificuldade para estabilizar, ou paciente que eu não estabilizo, tratando ele adequadamente, é o paciente que eu vou ter que fazer endoscopia, idealmente, menos de 2 horas.
Nossa, caraca, Júlio, tanta coisa que a gente falou, hein, cara? Esse, muita coisa, mas é realmente, hemorragia digestiva tem bastante coisa, é um mundo de coisas pra gente estudar, mas é muito legal, é uma matéria que eu acho muito fera e é um paciente que eu gosto muito de atender também. É um paciente que chega muito ruim, chega muito grave, e quando ele sai bem é extremamente recompensador, né? Assim, você sai feliz do plantão.
Isso, lembrando que hemorragia digestiva é uma emergência. O paciente ele pode descompensar rápido, você tem que ficar atento. E assim, tudo que a gente falou aqui, nossas referências, vai estar no prescrito. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, de procurar, eu falo para os alunos, eu não acreditem mesmo no que eu falo. Vão procurar ativamente por vocês. E se a gente falou alguma coisa que não foi adequada, que vocês acharem, por favor, mandem para a gente feedback. Ou se vocês tiverem alguma ideia de alguma forma que a gente possa falar que seja mais didático, a gente também, né, Lucas, nós estamos abertos a ideias. E
exatamente.
É isso, é muito grande, eu adorei estudar esse tema, assim, realmente é muito legal. Parece muito paciente de todo tipo no pronto-socorro com sangramento digestivo alto. É isso aí. Isso, muito obrigada.
Beleza? Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Fica aqui com a nossa leitura de e-mails.
Até mais. Tchau.
Tchau.
Bom, gente, agora vamos para o momento mais esperado, que é a participação de vocês. E tem sido muito legal o retorno, o feedback é sensacional. É muito bom saber que vocês estão gostando. Isso realmente dá um ânimo para continuar, né, Lucas? Fazendo cada vez
demais,
melhor.
Demais, cara. É muito legal o carinho do pessoal, o feedback que a gente recebe. O pessoal falando que tá aprendendo, tá indo pro plantão ouvindo o podcast. Tem o pessoal que realmente tá lavando louça. O que o pessoal fala que tá lavando louça para ouvir no podcast? Mas, nossa, tá muito legal, cara. Isso recompensa demais a gente, que dá um trabalho inacreditável fazer isso, né? A gente tenta fazer de tudo, vai atrás, corre atrás de um monte de coisa. Sempre tem alguma coisinha errada pra ir atrás, mas tá indo tudo certo e todo mundo... E, tipo assim, o comentário de vocês dando força pra gente, isso é muito legal. Conta muito pra gente, cara. Muito mesmo.
Com certeza. E saber que a gente está influenciando, nem que seja um pouquinho, para melhorar o atendimento do paciente no pronto-socorro, realmente me faz muito feliz. Acho que eu não poderia ter assim, um objetivo maior na vida. E eu estou muito satisfeita. Realmente espero que a gente consiga contribuir cada vez mais. Que venham em muitas emergências para salvar muitas vidas, as nossas vidas, né?
Isso aí, pessoal. Nossa.
Nossa, sono. É desse jeito, gente. Eu começo a falar e começo a bocejar. Deve ser
nossa,
muito chato, né? Sério,
nossa.
Deve ser. A minha voz deve ser sonífera. Sonífero.
A minha voz sonífero. Que é sonífera, né? A gente sabe que minha voz que é sonífera.
Ah.
Mas tudo bem. É que tá tarde, gente. Desculpa, tá tarde pra caraca agora. Vocês não estão sabendo, mas tá tarde pra caramba. Quem tá gravando?
Bastidores.
Tá certo. Beleza. Vingança, né?
Vingança.
Recados, né? A gente vai ter o congresso em setembro.
Verdade, recados, gente. Vamos lembrar que a gente tem o congresso então da Abramed em setembro, em Fortaleza, que vai ser o melhor congresso sobre medicina de emergência do Brasil até hoje. E vai ter muita gente de fora palestrando. Vai ter tudo que vocês querem saber sobre emergência, tá lá. Se você quer se atualizar, se você quer conhecer a especialidade, se você quer conhecer outros emergencistas, se você quer saber sobre residência, se você quer saber sobre mercado de trabalho, se você quer saber sobre emergência no APH, você da enfermagem quer saber mais sobre emergência, como você faz para se atualizar, para ser o melhor enfermeiro, técnico de enfermagem na emergência, trabalhar em equipe, enfim. Esse é o momento pra você. Vai ter muita coisa. E vai ser em Fortaleza, gente. Não vamos esquecer disso. Praia, água de coco. Vai ser maravilhoso.
E vai ter palestra da Júlia também, gente.
E vai ter a minha palestra, com certeza. Então, conto com vocês de 25 a 28 de setembro em Fortaleza. Antes disso, também, a gente tem o congresso das ligas de emergência do DF, que vai acontecer em Goiânia, e eu também vou estar lá palestrando, porque eu estou em quase todos os lugares. E eu convido vocês também para esse congresso.
Olha aí, maravilha, pessoal. Apareçam lá. Pessoal de Goiânia, fiquem ligados. E de Brasília também, né?
Fiquem de bem. Brasília. Mas... Pessoal, gente, centro... Será que a gente já tá nesses lugares? Centro-Oeste. Brasil, vem também para o Goiânia.
Vem, todo mundo, todo mundo. Você que tá aí em Manaus, tá convidado. Pode vir.
Muito bacana. Ah, seria interessante, né? Se todo mundo falasse de onde que é, pra gente ter uma noção do alcance do... Do nosso podcast. Então, se vocês se sentirem à vontade para falar, quando vocês deixarem um recado, falar de onde vocês falar de onde vocês são.
Não tira isso da edição, por favor. De onde vocês é. Pode manter, por favor.
É porque eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Não tem como corrigir isso, que merda. Mas enfim. Então vamos às leituras.
Coloca de onde vocês são, o que vocês fazem, se é estudante, se é especialista, se começou agora, recém-formado, como é que é o trabalho. Pode falar aí, é legal pra gente saber como é que é. E pra gente saber como é que é o nosso público também, pra ver quão profundo, quão superficial a gente pode ir. Vamos lá, então, Diego Marques de Oliveira. Estou aprendendo bastante com o podcast de vocês, pessoal. Aguardando a continuação. Lindo trabalho. Aê, Diego, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. É muito importante pra gente.
Edmar N. Cam Filho. Cara, parabéns, show demais. Valeu, Edmar.
Marina, show! Façam podcast semanais, por favor.
Ah, a gente queria a gente queria, mas é muito difícil. Tá
esse
muito
mesmo difícil. A gente enrolou do jeito que a gente não esperava, né, cara? A gente pensou que ia ser rapidinho, a gente demorou demais aqui. Nossa, mas deu certo.
Vinícius Seabra Menezes. Haha, nunca esperei tanto um podcast. Será toda sexta-feira? Poxa, que bom, Vinícius, que bacana. A gente realmente queria fazer mais vezes, mas por enquanto vai ser provavelmente a cada 15 dias e o dia da semana não está fixo ainda, né, Lucas?
Vai ou sexta ou sábado, a princípio. Mas a gente está ainda ajustando como é que ficaria nossos horários aqui, de acordo com a edição e tudo mais. Mas por enquanto não tá fixo, é sexta ou sábado. Elias Lisboa, muito bom! A churrascaria foi genial. Super parabéns. Vocês são tops. E eu estou apanhando muito. Aí, hashtag IR.
Muito massa. Ah,
que
IR.
Bom, Elias.
Nossa senhora, é o melhor hashtag de todos os tempos.
IR, exatamente. Hashtag IR, isso mesmo. Cara, que bom que você gostou. Pra quem ouviu, ouça o podcast anterior que é sobre choque, que a gente faz essa analogia da churrascaria, explicando como é que funciona o corpo hemodinâmica e metabolicamente.
Diogo Pinetti Marquezoni, como sempre, ótimo conteúdo. Obrigado, Diogo.
Hariston Rodrigues Passuelo. Adorei. Muito bom. Em especial as analogias. Continuem assim, colaborando para o avanço e aprimoramento da urgência e emergência do Brasil. Me identificando cada vez mais com a área. Ah, e pra registro falaram certinho o meu nome. Abraços pra vocês. Ansioso pelo próximo episódio. Aí é que a gente tinha dificuldade de saber qual era o nome do Hariston, né? Se era Hariston?
Pois é. Às vezes é difícil a gente conseguir falar certinho a pronúncia. Mas que bom. Leandro Trindade, continue com o podcast sensacional. Vamos continuar, Leandro. Muito obrigado.
Continuando, a intenção é essa. Paulo Trajano Júnior, excelente iniciativa. Muito bom esses dois podcasts. Estou aguardando os próximos. É cheio de palminhas aqui, assim. Tá bom, mestre. Daqui a pouco sai mais.
Adriano Drummond, excelente iniciativa. Acho podcast muito melhor que vídeo. Ah, legal, Adriano. Que bom que você tá gostando. Muito obrigado pelo feedback.
Adriano, você tá certo, cara. Pra mim, assim, eu sou... Apesar de eu ter feito uns vídeos, né, de alguns vídeos aqui da emergência, cara, eu sou muito fã de podcast, então eu sou muito suspeito de falar, mas realmente eu adoro podcast e acho que também é muito bom mesmo se aproveitar seu tempo. Concordo demais contigo. E aqui tá Debs, acho que deve ser Débora, né, provavelmente. Muito boa discussão, valeu pela dica de um checklist e lembrar da glicemia. Sou rádio, né, desse radiologista, e às vezes tem algumas intercorrências com exames contrastados, mas percebo que na maioria, e pra minha sorte, risos, são distúrbios relacionados à fobia ou neurovegetativos. Legal também discutir o reconhecimento desse transtorno mais adiante. Por enquanto, parabéns a vocês. Aê, Debs. Isso mesmo, você que é rádio, mas também tá aprendendo sobre emergência, você tá certíssimo. Tem que saber mesmo que...
Qualquer momento é a hora de ter emergência.
A emergência são os 15 minutos, né? É o quê? O que que foi?
Eu sou infradia agora.
Tá falando... Você teve um AVC, que eu não tô entendendo nada que você tá falando, tô com a língua mega presa.
inclusive, parar de ir. Eu falei...
Eu bolizo essa menina.
Desculpa. Ai. Eu falei, qualquer momento é hora.
Nossa, realmente tá tarde já. Gente, vocês estão vendo, tá na hora da gente terminar mesmo. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente.
Ai. Sigo.
Não tá fácil pra ninguém aqui, a Júlia tá louca.
A barriga tá... Ai, não tô louca, só tô rindo muito, foi engraçado. Mas enfim, muito bacana, obrigado pelo todos os feedbacks, foi sensacional, adorei fazer podcast, tô adorando fazer o podcast, realmente eu não achei que eu fosse gostar tanto, tô apaixonada por isso, espero que realmente dê muito certo. Por favor, mande seus comentários, mande comentário, críticas, sugestões, feedback, tudo. A gente tá lendo tudo, a gente tá vendo e a gente provavelmente a gente sempre vai avaliar se precisar mudar alguma coisa, se precisar corrigir, a gente vai fazer ressalvas, enfim, fiquem à vontade e vamos juntos fazer a medicina de emergência ser cada vez melhor no Brasil.
Exatamente,
tchau.
Gente, não se esqueçam, qualquer hora é momento. Ai, ai, tchau.
3 baseado até no genoma, né? Com comorbidades. Nossa, tô dando sono no Lucas.
Não.
Tá bocejando no meio da minha palestra.
Não, é que tá... o avançado da hora. Eu sou... Nessa idade também eu não tenho mais capacidade. Mas calma. Tá legal, okay. Continua.
Edição por Felipe Reis.